Nós, aqui do Café com o Nano, temos uma boa experiência com pessoas, eventos, locais. Existem algumas experiências que guardamos profundamente, e isso acontece devido às pessoas que encontramos no caminho. Nossa equipe participou de um evento de inovação chamado Emerge Labs BRF, e entramos em contato com uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF, que surgiu com a fusão das duas grandes marcas, Perdigão e Sadia. No período do evento, encontramos pessoas especiais que precisávamos registrar a história e a expertise e divulgar aqui para vocês ouvintes. Uma dessas pessoas é Stephanie Blum, gerente de inovação da BRF. Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 15 de maio de 2020. Nós conversamos com a Stephanie no mês de março, solicitando a entrevista, sem imaginar que estaríamos hoje na situação atual devido à pandemia. Com isso, nós fizemos a entrevista online e surgiram alguns problemas no áudio. A Stephanie foi muito gentil e se esforçou todo o tempo para contornar qualquer situação. Eu espero que você, ouvinte, releve qualquer problema e absorva todo o conhecimento que a nossa convidada trouxe, além de oportunidades que você deve buscar logo, pois tem prazo definido para acabar. Aproveite a conversa.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Lima, estou aqui com o William.
Olá, pessoal, aqui é o William.
E hoje vamos conversar com a Stephanie Blum. Stephanie, para a gente começar, a primeira pergunta, como que foi sua trajetória até aqui, né? Como que você entrou nesse mundo de inovação? Como você chegou a trabalhar nessa área?
Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, deixa eu agradecer o convite, a oportunidade de poder contar um pouquinho para vocês sobre inovação aberta.
Muito obrigado, Stephanie, pela sua presença. É um prazer para a gente estar conversando com você.
Nós é que agradecemos.
Bom, essa pergunta que é como foi minha trajetória é uma história longa, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês. Bom, eu sempre me interessei bastante por tecnologia, eu lia muito, gostava de aprender coisa nova, eu fuçava mesmo, sabe? Era daquelas que em 2003, 2004, estava tentando aprender a programar em HTML para fazer um blog, que obviamente ficou uma droga. Mas eu sempre tive essa de querer me virar sozinha, eu era super nerd, adorava matemática. E quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar estatística lá na USP. E naquele tempo não tinha todo esse buzz com machine learning e tal, era uma coisa muito ligada à matemática, a dados. Eu sempre gostei, achava que eles diziam muito mais do que a gente podia ver. E eu tive chance de fazer estágios bem legais, e eu descobri que eu era muito boa numa coisa, que era gerenciar projetos. Eu adoro organizar as coisas, fazer cronograma, acompanhar a evolução dos projetos, fazer projeções, análises, pensar em novos processos. Então tudo isso foi muito natural. E quando eu me formei, eu fui trabalhar com projetos. Eu sempre tive um pezinho em TI, né, manter essa coisa um pouco ligada à tecnologia. Eu trabalhei em consultoria por um tempo, isso quer dizer que eu pude explorar várias indústrias, mas a vida de consultor ela é um pouco ingrata, né? Então tem que viajar muito, tem aqueles clientes que têm resistência em deixar alguém de fora entrar, e eu comecei a ficar um pouco frustrada, uma vida cansativa. Eu pensei, ah, eu acho que vou fazer um mestrado ou um MBA fora, ver se rola mudar de carreira. E nessa época passou pela minha cabeça começar o próprio negócio. Pensei, putz, eu não tenho nenhuma base, nenhum skill de empreendedorismo. É melhor eu aprender antes, fazer de fato um mestrado, entender o que, que eu posso fazer para criar meu negócio. E aí eu comecei a procurar cursos nas melhores universidades americanas. Eu acabei encontrando um mestrado em Innovation Management, que é na Brown University. E aí eu li o descritivo do curso e me apaixonei. Nossa, eu acho que inovação é para mim. E você passa por toda aquela questão do application, tem que mandar os essays, fazer prova, carta de recomendação, pagar em dólar, né? E quando eu entrei nesse curso, ele me fez enxergar a inovação de uma forma muito diferente. Então, você não precisa estar numa área de P&D, existem caminhos diferentes, né? E que um deles era inovação aberta. Então, quando eu terminei o mestrado, eu resolvi voltar para o Brasil e eu acabei achando uma vaga que era exatamente o que eu queria. Então, mais insisti, quando eu consegui a vaga que eu falei com o diretor, eu fiquei super feliz. Então, hoje eu sou gerente de inovação na BRF, eu sou responsável pela iniciativa de inovação aberta da empresa, eu conecto a BRF com startups, scale-ups e grupos de pesquisa, e foi assim que eu acabei chegando em inovação, foi tendo interesse no tema, especialmente em tecnologia, e depois que eu fiz o curso entendendo que existem possibilidades de trabalhar com inovação que não é estar no laboratório.
Bem legal, você contou diversas experiências que você trilhou ao longo desses anos. Pode contar como foi a sua transição da universidade, do meio teórico,
para a indústria e o que, que você sentiu que faltava você aprender na universidade e aprendeu na prática?
Nossa, sim. Eu fiz um curso bastante teórico, eu entrei em estatística na USP, acabei transferindo para o curso de matemática aplicada. Então, era uma coisa muito teórica mesmo, assim, a gente via poucas aplicações e não tinha muitos cases que a gente entendeu o porquê que a gente estava aprendendo. Mas eu acho que o que pegou mais é que a chance deu o que tinha por aí, sabe? Eu tive a chance de fazer bastante estágio, acho que isso me ajudou, mas mesmo para buscar estágios era por recomendação de amigos, do tipo, ah, consultoria da grana, ou esquema em banco de investimento. Eu nem sabia o que fazer um banco de investimento. Alguma coisa do tipo, ah, estágio não é importante, passar num processo de TI, porque aí sim sua carreira vai deslanchar. Eu não sabia qual era a diferença de um estágio, de um TI, quais eram os planos de carreira que eu podia ter em diferentes indústrias, e eu percebi que isso é muito diferente nos Estados Unidos. Então, na universidade que eu estava fazendo mestrado, e em várias outras, especialmente essas que têm curso de MBA ou de mestrado mais profissional, tem um Career Center, que é justamente para ajudar você a se entender, a ver quais são as opções. Eu acredito que faltou muito isso para mim aqui no Brasil. Então, essa transferência da faculdade para o profissional foi muito no chute. E eu preferia ter alguém que tivesse entendido quais eram meus pontos fortes, o que, que eu precisava melhorar, até para eu ficar um pouquinho mais madura também, para quando eu chegasse num estágio ou num primeiro emprego, eu já saber o que, que estavam esperando de mim, porque eu não sabia o que esperavam de mim.
Você falou sobre que você percebeu que gostava muito de projetos. Isso é uma coisa que é muito difícil das pessoas terem esse autoconhecimento e dizer, olha, agora eu sei, eu gosto disso. Você consegue dizer pra gente quando foi esse clique de você perceber o que, que você gosta? E também, se puder falar um pouco, o que, que tem a ver inovação com gostar de projetos?
Bom, no meu segundo estágio eu fui trabalhar numa consultoria. E eu acabei, por sorte, assim, caindo na área de PMO, né? Project Management. Então, o PMO, que é o cara que ele controla todos os entregáveis do projeto, como está o andamento, se a gente vai ter que trabalhar no final de semana ou não, se estava esperando mais ou não, eu acabei caindo para ser a estagiária dele. Eu percebi que eu gostava muito de fazer as atividades nesse sentido. Eu sou uma pessoa muito organizada, então foi natural, né? Eu falei, nossa, eu realmente gosto de fazer isso. Não sinto que eu tô trabalhando, que tá uma coisa chata e pesada. Eu sinto que eu tô colaborando, eu sinto que eu tô ajudando a tirar um plano do papel. Isso me fazia muito bem. Então, eu queria ir trabalhar no dia seguinte para ver se tinha dado um passo na direção certa. Se eu tava mais perto de entregar uma coisa legal. E eu acho que essa questão de me entender, eu precisei do estágio. Enquanto eu tava na faculdade, eu não tinha percebido que eu era boa nesse tipo. Em uma das atividades que eu precisavam ser planejadas nesse sentido, de fazer um cronograma, entregar em passos, feedback para melhoria, ou como que eu posso ordenar um projeto de uma forma mais agile, ou de fazer um call. Nada disso na universidade eu vi. Então, eu acabei me descobrindo dentro de um estágio, por isso que foi tão importante para mim. Eu vejo isso hoje como um skill que você precisa para qualquer área. Se a gente está falando de inovação, eu tô numa área onde eu tenho que tirar as coisas do papel. Então, eu converso muito com startups e pesquisadores que eles têm uma ideia muito boa, aquilo no papel funciona e eu preciso implementar dentro da BRF. E ter esses skills de gerenciamento de projetos é uma coisa muito forte, né? Então, para você conseguir até colocar para o seu cliente, que no meu caso, eu faço esse meio de campo entre a startup, ou scale-up, ou os pesquisadores, e a área cliente da BRF que tinha um desafio que eu preciso ajudar. Eu faço essa tradução de dizer, olha, tecnicamente isso aqui está pronto, mas eu vou precisar de 6 meses para que a gente consiga começar a ter resultado com vocês. E escrever um pouquinho para eles quais são os passo a passo, quais são as etapas dos processos que eu vou passar, como que eu posso dar go ou não go para a próxima fase. E, então, eu acho que esse skill de gerenciamento de projetos, ele está muito ligado à inovação, porque a gente está tirando coisas novas do papel para se tornarem realidade.
Eu acho que esse seu trabalho, né, de, como você disse, de traduzir a linguagem de um grupo de pesquisa para o seu cliente dentro da BRF, é importantíssimo, né? A gente, enquanto empresa, né, quando a gente já trabalhou com várias outras empresas bem maiores, com quem a gente tem que tentar fazer essa tradução e não tem essa pessoa que faça esse meio de campo, né? Então, a gente sabe o quanto que essa função é importante, né, para que inovação aconteça de fato. Uma outra, ainda dentro desse tema, Stephanie, a gente aqui no podcast, a gente sempre fala de hard science, né? A gente tenta sempre levar para assuntos que envolvam hard science, porque a gente sabe que em TI já tem muita coisa, né? Muita coisa sendo produzida, muito conteúdo sendo produzido, então a gente tenta focar mais em hard science. E como você vê esse tipo de inovação hoje, né? Especificamente na BRF e também em outras empresas que você tiver conhecimento? E se você acredita que é mais difícil inovar nessa área de hard science do que é inovar em TI, por exemplo?
Olha, eu acho que inovar em TI não é uma coisa trivial, não é simples. Talvez seja mais simples que um hard science, porque eu estou fazendo uma coisa um pouco empírica, né? Essas grandes empresas, elas têm setores de P&D. Então, tem PhDs, tem grandes laboratórios. Eu acho que o que falta nas grandes empresas é a velocidade. Muita burocracia. Então, talvez o problema não seja especificamente tipo de ciência que eu tô trazendo, mas a mudança vai acarretar no planejamento do meu direcional da empresa se eu colocar alguma coisa que nunca ninguém viu antes. Quando a gente tá falando de TI, a gente sabe que um sistema novo, um ativo, um bot, eu já sei qual é o resultado. Já existe, isso vai tomar tempo para eu pensar como que eu vou pensar no design, o que que eu quero receber de input do meu usuário que tá lá conversando comigo através forma, eu tô falando de alguma coisa que envolve química, biologia, física, coisa que é empírica, eu posso falar, eu vou mudar o meu planejamento, eu já sei todos os próximos passos. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe o quanto eu vou ter que mudar da minha operação de hoje. A hard science tem esse desafio adicional, que é a cada passo validar e conseguir pensar como isso impacta no meu planejamento daqui para frente.
Muito bom, Stephanie. Você, quando se apresentou, falou bem claramente que trabalhava com inovação aberta. Pode especificar para nós o que é inovação aberta e também colocar no contexto da BRF?
Bom, a área de inovação na BRF ela é grande, só que a maioria dos colaboradores está focado em termos de produto. Então, qual é o sabor da nova lasanha? Qual é a nova embalagem da pizza? Um novo produto? Um novo canal de vendas? Então, é focado muito no consumidor, em como ele vai receber esse produto, né? E o Hub, que é a iniciativa de inovação aberta, ela está muito mais focada em processos e não em produtos. A cadeia da BRF ela é extremamente longa e complexa, e a gente pode mexer em processos para otimizar do campo à mesa, né? A gente fala. Então, a gente conversa com diferentes diretorias, de grãos até marketing, passa por ingredients, logística, suprimentos, até RH. Então, a gente entende quais são esses desafios em cada etapa e busca startups, scale-ups e grupos de pesquisadores que possam trazer novas tecnologias para melhorar dentro de processos. E além da área de inovação em si, que fica em São Paulo, a gente tem uma área de TI que cuida para fazer novos aplicativos, faz os MVPs de sistemas, e eles ficam lá em Curitiba. Tem também uma área de excelência operacional e indústria 4.0 e tem o próprio time de P&D. Então, todo mundo, de alguma forma, está inserido em inovação. Mas inovação aberta é uma iniciativa que sai do Hub mesmo. Ele é essa porta de entrada para a gente se conectar com o sistema, né, de inovação que está fora da empresa e conseguir trazer um pouquinho dessa inovação para dentro. E hoje a gente está se comunicando muito mais, né? A gente traz essas melhores práticas, tanto quando o Hub conversa com alguma empresa de fora. Então, no ano passado, por exemplo, a gente trouxe 4 parceiros de diferentes indústrias para contar um pouquinho como é a inovação aberta para eles, e a gente troca essas melhores práticas e acaba levando para outras áreas da BRF, como nas nossas reuniões em que a gente conversa com essas outras áreas que também estão fazendo inovação de forma diferente, e tenta se ajudar um pouquinho. E muitas vezes projetos andam de forma muito paralela e a gente consegue, trocando experiência, conseguir melhorar uma vida do outro. E a inovação ela é uma prioridade para a BRF. A gente vê isso na fala da nossa alta gestão. Então eles têm muito essa coisa de se importar com a percepção do público, que o público entenda que a BRF é uma empresa inovadora, que está atrás de novas tecnologias para ter sempre os melhores produtos com a melhor qualidade. Então eu acho que a gente conversa muito com o público dessas formas, de levar o nosso produto e falar, isso aqui é um produto inovador, então um mac and cheese ou um nuggets que é vegetariano, E também a gente recebe do público feedback do tipo, ah, eu não entendo por que a BRF se diz inovadora. E aí a gente abre esses programas de inovação aberta para poder conectar com startups e falar, olha, a BRF não só tem um P&D muito forte aqui dentro, mas a gente quer acelerar e quer trazer cada vez mais novidades para cá, não só em termos de produto, mas em termos de processo também.
É muito interessante, Stephanie. Só colocando aqui um ponto pessoal, né? Eu conheci o centro de P&D da BRF em Jundiaí, e assim, foi incrível ver tudo que vocês fazem lá, né? Primeiro, a gente não espera que uma empresa de alimentos tenha um P&D tão voltado para coisas da área de matérias, por exemplo, que é a minha área, né? Então tinha tudo que para testar embalagens, enfim, foi muito interessante. Uma outra coisa que você sempre coloca é que são startups e grupos de pesquisa, né? Sempre que você fala com que tipo de público você lida. E é muito interessante isso, né? De vocês terem essa visão de estar em contato direto com as universidades, né? Com grupos de pesquisa. E como que você vê esse contato com as universidades, né? Quais são as dificuldades de lidar com grupos de pesquisa de universidades?
Bom, a gente percebeu que a gente falava com três personas, né? Então, são as startups, é aquele cara que a gente fala que acabou de sair do sofá da mãe. Ele teve uma ideia, ele já começou a entrar, ele tem um cliente ou outro, o plano de negócio dele está bem traçado e ele está com uma maturidade mínima para vir conversar com a gente. Tem as scale-ups, então são essas pessoas que estão com uma maturidade mais elevada, a empresa delas já tem algum faturamento, elas querem crescer muito rápido, porque elas têm um produto inovador muito bom. E tem o grupo de pesquisadores, que geralmente estava dentro da academia, trancado no laboratório, fazendo pesquisa e dando aula, mas que a gente começou a perceber que eles têm vontade, sim, de empreender. Então, quando a gente começa a conversar com universidades, né, começa a ter esse contato para buscar inovação, eu vejo muitas dificuldades. Então, quando eu estava na USP, por exemplo, as pessoas parecem que elas viam um pouco com maus olhos qualquer aproximação de empresas com o mundo acadêmico. Mas eu acho que hoje isso está mudando. Então, a própria cultura do empreendedorismo está fazendo essa aproximação acontecer. Até porque a gente já tem muito mais casos de sucesso de empresas que começaram como pequenas startups e que agora estão enormes. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco diferente. Então, o investimento anjo em startups que ainda estão dentro das faculdades acontece com muito mais força. Aqui é bem mais recente essa coisa de você começar a ouvir de um Holy Angels, de um Fair Angels. Então, esse contato com universidades ainda tem muito para melhorar. E eu acho que quanto mais programas essas empresas fizerem chamando os alunos, tanto de graduação, quanto mestrado, doutorado, para poder trazer um pouquinho da pesquisa para dentro, isso beneficia os dois lados.
É muito, muito legal isso, né? Eu saí da academia também, né? Fiz mestrado, doutorado, para depois começar a empreender. E eu, durante, né, meu doutorado, principalmente, eu tive que lidar com muito pesquisador da universidade que tinha esse medo de quem estava fora da universidade, né? De que as pessoas vão, de alguma forma, levar embora o que eles estão produzindo, enfim. E eu acho, no meu caso, foi o mais difícil, né, de lidar com isso, né, lidar com essas diferenças.
E o nosso podcast tem essa proposta mesmo de conversar com pesquisadores, de mostrar esse terceiro caminho, né? Porque geralmente é conhecido você fazer mestrado, doutorado, concurso, ou trabalhar numa empresa, mas a parte de empreendedorismo muitas vezes não é falado ou é pouco falado na universidade, né? E você que passou por toda essa experiência, algum empreendedor científico, algum cientista que está no mestrado, doutorado, nos ouvindo nesse momento e pensa em empreender, em abrir uma empresa na área de pesquisa que ele está trabalhando, que dicas você daria para esse pesquisador, esse jovem pesquisador com o desejo de empreender?
Eu acho que tanto o pesquisador quanto o cara que já tem uma coisa um pouco mais madura, né, no sentido de estar trabalhando com hard science e já tem uma solução, eu acho que os dois perfis, eles agregam muito, mas talvez uma dica que eu traria para eles é justamente dessa coisa de traduzir, é saber trazer de uma forma menos técnica o valor que a solução deles pode agregar dentro da indústria. Então, saber traduzir esse potencial da tecnologia para o mundo dos negócios facilita muito para o nosso lado. Porque quando eu pego uma tecnologia e falo, isso pode ser interessante, e eu levo para uma área interna para ela avaliar, se eu já consegui falar, olha, não só eles têm essa solução, mas eles já pensaram que isso pode ser aplicado desta forma, isso pode te trazer um retorno desse ou uma economia aqui, isso ajuda bastante para conseguir o interesse dessas áreas. Então, tem áreas que, por exemplo, não tem ninguém que veio do mundo acadêmico, que acabou a graduação num curso que não é um técnico e que pode não perceber que uma solução pode trazer um valor muito alto. Então, o Hub, por exemplo, a gente lançou 6 desafios no ano passado. 2 deles são considerados hard science. Na minha opinião, eles são os mais legais. Eles têm, são os que têm mais potencial para trazer valor. Eles andam de uma forma um pouco mais lenta, não só porque é aquela coisa que eu estava contando que é um pouco mais difícil, não é um projeto de TI, é uma coisa que eu estou testando e enquanto isso vai acontecendo, eu vou planejando o meu próximo passo, mas também porque eu preciso de uma série de aprovações para mexer com qualquer tipo de componente ou de técnica. A gente está falando de alimento, né? Então, na BRF, a gente precisa de aprovação da Anvisa, do MAPA. Tudo que a gente faz em termos de hard science é um investimento mais a longo prazo. Então, se eu puder entender, vale sim a pena investir nessa solução, porque a longo prazo ela vai me dar um potencial de lucro muito grande ou de economia dentro dos gastos, eu acho que isso atrai com muito mais bons olhos as áreas que estão interessadas em ter uma solução. Você vai compensar o tempo que ela vai demorar para se provar e ser e ser autorizada, um potencial muito maior de um projeto.
Você falou bastante do Hub, Stephanie. Pode explicar para a gente o que é o Hub na BRF e como as pessoas que estão interessadas podem acessar?
Bom, o Hub é essa porta de entrada para a inovação aberta. A gente se conecta com o ecossistema, são startups, scale-ups, pesquisadores. A gente tem alguns parceiros, não só para conseguir trazer para a gente mais startups, então aceleradoras, incubadoras. A gente também tem parceiros que contam um pouquinho da nossa história para poder mostrar quais são os nossos cases de sucesso. O Hub está na segunda edição do Programa de Inovação Aberta.
No ano passado foram 6 desafios, a gente trouxe 6 startups para realizarem os pilotos dentro da BRF. E esse ano a gente resolveu dobrar o tamanho dos nossos sonhos, então a gente lançou 12 desafios nas mais diversas áreas e temas. Então, logística, big data, qualidade, ingredients, saúde animal. E por causa do coronavírus, o nosso cronograma está andando um pouco mais lento do que o planejado. As nossas inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. É só entrar no nosso site brfhub.com. E os eventos que a gente está planejando provavelmente vão ser online, né? Também por causa da pandemia. Desde ser presencial, que nem foi ano passado. Então, a apresentação do pitch, né? E todo o trabalho que a gente faz é esse core justamente de fazer o scouting. Então, de ver quais são os desafios que as nossas áreas clientes trazem e conseguir encontrar startups, scale-ups e grupos de pesquisa que possam resolver essas dores que a gente tem forte dentro da BRF, que são as mais diversas possíveis, né? E o que o Hub faz é justamente essa conexão entre os dois mundos, o mercado que tem tantas soluções tão legais que estão aparecendo nas startups, com a indústria de alimentos, né, que tem esses desafios e que quer acelerar, trazer esse tipo de novas tecnologias.
É muito, muito interessante, Stephanie. Uma das perguntas que a gente tinha programado aqui, né, era quais as dicas que você daria para empresas que são de hard science, no caso, mas que estão buscando inovar com outras empresas. Mas o Hub é a grande dica, né?
Isso, acho que a conexão com o Hub é o que a gente pode oferecer de mais legal, porque a gente consegue conectar com essas personas diferentes, e independente da maturidade ou do tipo de solução, a gente faz essa tradução e consegue conectar a área que está com o desafio com uma empresa de hard science que pode ter a solução.
Sim, e não querendo, né, parecer que eu estou bajulando a BRF, né, mas a gente participou de um programa da BRF há pouco tempo, e assim, a gente já participou de vários programas com várias empresas, né, nesses anos que a gente está como empresa. E realmente, assim, o modo como a BRF propõe, né, os seus desafios e o fato de ter pessoas como você, né, que conseguem fazer essas ligações, é muito importante. Então, eu pessoalmente recomendo muito para quem consegue se encaixar em algum dos desafios que está lá no Hub para se inscrever.
Ah, eu espero que mais pessoas ouvindo esse podcast se cadastrem no nosso site. É super fácil, acho que em menos de 15, 20 minutos você consegue preencher todos os campos. E a gente está com um número bastante grande de inscritos até agora. É muito legal porque a gente pode realmente selecionar bastante para trazer diferentes soluções para o mesmo problema. Então, no ano passado, por exemplo, a gente teve um desafio dentro da área de RH que a gente acabou trazendo duas startups porque elas resolviam esse problema de formas diferentes e complementares. Então, quanto mais inscrições a gente tiver, mais a gente consegue pensar juntos em qual pode ser uma solução legal para a empresa.
E só para agregar um pouco mais ao que o Bruno e a Stephanie disseram, e para situar você ouvinte, no programa que nós participamos tinham pesquisadores tentando vender a patente para a BRF, tinham startups ainda sem CNPJ, tinham startups já bem consolidadas, então era muito amplo.
Isso, esse programa que vocês participaram é o Emerge Labs. O Hub ele anda também de forma paralela com o Emerge, talvez para o ano que vem a gente possa até chegar a trabalhar juntos, mas são iniciativas muito próximas de fato. O Emerge estava em contato exclusivo com universidades, ele estava em busca de hard science. O Hub ele é um pouquinho mais abrangente, então a gente também se conecta com startups que de repente tem uma solução que não é tão técnica assim, mas funciona para os nossos desafios. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar com dois públicos bem diferentes.
E como você observa agora, Stephanie, o futuro pós-pandemia, tanto na área de inovação quanto pessoalmente? O que, que você pode contar para quem está ouvindo sua visão no setor, na área?
Eu acho que a inovação ela é extremamente necessária nesse momento que a gente se encontra. Eu fico bastante feliz de ver várias startups aparecendo com soluções para higienização, logística, diagnósticos médicos. E essa velocidade, ela precisa que o mercado traga uma startup, até porque pode pivotar o plano de uma forma muito mais rápida. A gente está agora imaginando o que, que é o next normal, né? O que, que vai acontecer quando a pandemia acabar, o que, que nossos consumidores vão precisar, o que, que eles vão desejar. E eu acho que a gente tem essa importância de dar espaço para as startups durante e após a pandemia, justamente para incentivar que esse ecossistema de inovação e que os pequenos empreendedores consigam trazer inovações que as empresas não vão ter capacidade de fazer de uma forma tão rápida. Até porque as startups têm esse papel de desconstruir um pouco e pensar muito nos problemas de amanhã. E eu acho que essas iniciativas legais estão chegando. E os centros de P&D, por exemplo, obviamente estão pensando em deixar a empresa ainda mais segura, com os alimentos com a qualidade que o nosso público já conhece e já confia, mas também que agora vai passar por menos mãos, por exemplo, ou com que forma ele vai ser entregue na casa das pessoas. Então, como alimentação é uma coisa super necessária, que a gente não fica sem comer, a população durante a quarentena tem que se virar um pouquinho na cozinha ou pedir delivery. Então, todas essas mudanças que a gente teve na hora de tratar com o alimento impactam bastante a gente. E não só isso, tem a questão de busca por saudabilidade, por exemplo, pensando, poxa, eu quero ficar mais imune às doenças, será que eu estou comendo direito? E também a questão de, poxa, eu percebi que eu posso ficar sem uma faxineira vindo em casa, mas eu preciso de alguma coisa que seja mais prática, que seja conveniente. Será que eu tenho pratos prontos que são convenientes e que estão dando todos os aspectos nutritivos que a minha família precisa? Eu acho que tem várias coisas que a gente começa a pensar que, por causa da pandemia, a gente se adequa. E é muito importante a gente pensar que a inovação pode vir de fora para trazer essas soluções e que a BRF pode fazer parte dessa revolução, né? Então, pensar como que a gente pode estar com uma presença mais online, como que a gente pode usar todos esses dados que a gente tem para continuar dando um atendimento diferenciado para todas essas famílias no Brasil que consomem nossos produtos.
Eu acho que a área de alimentação, como você disse, não tem como a gente parar de comer. E agora, pós-pandemia, né, durante a pandemia mesmo, né, a gente vai ver muita coisa nova aparecendo. Acho que vai ter muita oportunidade para inovação nessa área, né?
Uma das coisas que a BRF também fez é um site para justamente comentar um pouquinho sobre redução de desperdício. A gente chamou ele de Eco. E o site é consumoconsciente.brf.com. E nesse site você conversa com um robô que ele te ensina algumas técnicas para reduzir o desperdício na sua casa, ou no seu restaurante, ou no seu supermercado, porque a gente está percebendo que as famílias, né, não podem parar de comer, mas começaram a perceber, poxa, está estragando a comida na minha geladeira, ou eu estou comprando alimentos que eu não estou consumindo no período certo, eu não sei lidar com alimentos congelados, como é que eu faço isso? E percebendo essa nova demanda, a BRF se preocupou em conseguir ensinar para os consumidores como que a gente pode lidar melhor com alimentos. Então, não é só trazer um novo produto ou de uma nova forma, mas ensinar um pouquinho o consumidor que o que ele tem em casa, ele pode trabalhar um pouco melhor.
Muito legal. Eu vou deixar aqui no post, quando o ouvinte clicar, ele vai ter acesso a todos esses links que você citou.
Bacana. Se eles acessarem nosso site e esse do Eco, eu acho que eles vão gostar bastante.
E você tem alguma última mensagem, algum jabá ou alguma mensagem para deixar para os ouvintes?
Não, eu só queria agradecer realmente a oportunidade e pedir que os empreendedores e pesquisadores que estão aí e não sabem se devem ou não se conectar com a gente, por favor, façam. Não só a gente tem esses 12 desafios, mas a gente tem um link para não me encaixe nos desafios. Então, se você acha que você tem uma solução que pode ajudar a BRF, que vai ajudar você a trazer a sua startup a rodar um piloto num ambiente de verdade, né, numa empresa que atua aí em 140 países, com quase 100 mil funcionários, a BRF ela é um mundo e eu tenho certeza que a gente consegue achar oportunidades para trabalhar em conjunto. Então, por favor, se conectem com a gente faz o máximo para dar a resposta o mais rápido possível e também está sempre inserido nesse ecossistema, especialmente com food techs, né? Então, acho que o que eu queria dizer realmente é obrigado a vocês pelo convite e convidar todo mundo para entrar no nosso site, no brfhub.com.
Nós é que agradecemos a sua participação, Stephanie, um prazer enorme ter você aqui no Café com Nano.
Foi uma conversa ótima, muito obrigado mesmo.
Prazer é meu, pessoal, obrigada.
E aí, gostaram da conversa com a Stephanie? É muito bom saber que uma empresa tão grande está tão preocupada com a inovação. Você tem algum comentário, sugestão ou mesmo uma crítica para fazer? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. É só procurar por Café com Nano no Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Você também pode mandar diretamente um e-mail para nós, contato@cafeconano.com. Muito obrigado, pessoal!